funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF, um tema, Kelly, que nós estamos tratando e detalhando muito desde o ano passado.
Desde quando teve a decisão, né, lá atrás,
a primeira
quando começou
decisão.
A polêmica. Exatamente.
E daí foram os recursos e agora há um entendimento final, aí a criação foi considerada inconstitucional pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e assim a Prefeitura muda a gestão das unidades de saúde. Secretário da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stirmer, boa tarde.
Boa tarde, Stout. Boa tarde, Kelly. Boa tarde,
Oi, secretário. Boa tarde.
Os quase 1.300 funcionários do IMESF, secretário, começaram a receber hoje as notificações sobre a demissão.
Desculpe, cortou, Stout. Esses 1.300 receberam as notificações?
Os quase 1.300, são 1.291, começaram a receber hoje as notificações sobre a demissão.
Isso, exatamente. Como vocês mesmos estavam falando, já faz um ano, né, que a decisão do Supremo esgotou a possibilidade de recursos. Os sindicatos ainda tentaram empurrar um pouco mais para frente a decisão, prolongar essa situação de insegurança, instabilidade, né, que é ruim para a população, é ruim para os profissionais, mas no início do mês transitou em julgado a questão e nós temos aí, né, uma obrigação de rescindir todos os contratos do IMESF para que se faça, né, toda a extinção de uma fundação que, por decisão judicial, não deveria existir. Nossa preocupação principal é a assistência com a população e, por isso, né, nós mantivemos a entrega das notificações de forma gradual, de forma a não prejudicar o atendimento.
Secretário, eu vejo duas preocupações, assim, com as pessoas que estão sendo demitidas, né, e estamos num momento de crise, e também com as pessoas que precisam de atendimento. O que o senhor pode nos dizer em relação a isso? Se há segurança de que essas pessoas não terão prejuízo, né, quem busca atendimento, se não haverá prejuízo, e de que forma, então, está sendo organizada essa transição?
Bom, perfeito, Kelly. Acho que são exatamente essas duas preocupações, né? Então, desde o ano passado, assim que saiu a decisão, ficou claro que não havia possibilidade de recurso para mudar o caráter da decisão. Nós nos preocupamos em organizar com os profissionais um cronograma de rescisão, um cronograma de desligamento. Fizemos mais de 10 audiências de mediação na Justiça do Trabalho. Chegamos a ficar numa audiência mais de 6 horas elaborando uma proposta de comum acordo, mas que infelizmente foi rejeitada pelas categorias. Como os agentes comunitários ainda tiveram uma decisão apertada, nós fizemos uma nova rodada de negociação, apresentamos uma nova proposta que foi novamente rejeitada. Então, nós fizemos aí uma tentativa de programar este momento para que ele fosse o menos traumático possível. Além disso, é bom lembrar, nós não estamos encerrando atividades, pelo contrário, nós estamos ampliando atividades. O número de profissionais contratados na rede de saúde certamente é superior ao que era quando a gente recebeu a notícia um ano atrás. Então, possibilidade de trabalho, possibilidade de emprego, ela existe claramente aí na rede de saúde da cidade. Com relação aos agentes comunitários, nós respeitamos, né, um preceito constitucional de que essa categoria deve ser contratada pela administração direta e fizemos um concurso público. Então, as alternativas na parte dos profissionais creio que são postas. Com relação à população, da mesma forma, algumas regiões já foram beneficiadas pela contratualização, conseguiram ampliar os seus serviços, né, muitas delas em horário de funcionamento estendido, funcionando 12 horas por dia. E a ideia é que a gente faça essa transição de forma a não prejudicar a população, que ninguém fique em nenhum período aí sem atendimento.
Quantos postos já estão com gestão das entidades privadas, filantrópicas? Quantos passarão a ter? E que entidades são essas, secretário?
Perfeito, Stout. São 43 unidades contratualizadas hoje, que perfazem aí 109 equipes de saúde da família. São mais de 400 mil pessoas que já têm aí como referência essas equipes. E o novo contrato que nós estamos anunciando hoje, ele passa aí para 103 unidades contratualizadas, com três entidades, que são a Santa Casa, Divina Providência e a Associação Hospitalar Vila Nova. Três entidades que têm uma tradição de prestação de serviços ao município, né, ao Sistema Único de Saúde. A Santa Casa, inclusive, é mais antiga que o próprio, né, próprio Sistema Único de Saúde, mais antigo que a própria República Brasileira. E o Divina Providência é um grande parceiro aí no Hospital Independência, nos ajudou a combater a fila de espera em ortopedia. E o Hospital Vila Nova é o nosso grande retaguarda para as nossas emergências, nossos pronto-atendimentos, um dos maiores internadores SUS da cidade. Então, são prestadores com credibilidade, com tradição em prestação de serviço à população, que vem aí nesses últimos 9 meses mostrando uma grande qualidade também na atenção primária à saúde.
Secretário, talvez nem todos os ouvintes estejam familiarizados com a mudança que vai acontecer, né? E tanto o senhor quanto o atual prefeito insistem muito nessa ideia porque acreditam que vai trazer benefícios para a população. Eu já ouvi do senhor, né, pessoalmente, antes da gente ter pandemia, o senhor acho que traz uma explicação bem didática. A Rosane de Oliveira escreveu sobre isso também, essa possibilidade de revolução a partir do entendimento de que há um compromisso da gestão privada com o atendimento, né, com o número de consultas. Como é que a gente pode traduzir para quem está acompanhando o Gaúcha Mais o quão benéfica é essa medida, né? Por que ela vai trazer melhorias para a nossa cidade?
Perfeito, Kelly. Esse acho que é um grande desafio, a gente conseguir traduzir a decisão técnica, a decisão de gestão, né, no que ela significa para a população. Talvez eu não consiga traduzir em palavras mais para o público leigo tão bem quanto aqueles que têm sido atendidos nessas 43 unidades. Então, para aqueles que conhecem pessoas que têm sido atendidas na região da Glória, na 1º de Maio, na Unidade Cristal, pensando na região norte aqui, na Vila Farrapos, na Diretor Pestana, passando aí também pela região norte, Eixo Baltazar, a Unidade Assis Brasil, Unidade Ramos. Assim, para aqueles que estão passando por essa mudança, fica bastante evidente que a qualidade do atendimento, a entrega de serviço à população, ela se amplia e é uma questão muito mais da forma de gestão. A gente tem uma dificuldade muito grande quanto máquina pública de prestar diretamente o serviço. Eu posso dar o exemplo aí do que aconteceu no final do ano passado. Nós tínhamos um desafio de ampliar equipes de saúde da família, ampliar o horário de funcionamento das unidades para garantir um financiamento federal no programa chamado Saúde na Hora. E nós tínhamos feito aí diversos concursos, diversos processos seletivos e não conseguimos ter a contratação de profissionais. Quando a gente conseguia chamar um profissional, ele tinha, por exemplo, 30 dias para decidir se assumir ou não. Depois, se no fim desses 30 dias ele desiste, nós temos mais 30 dias para chamar um outro candidato.
As amarras burocráticas, né? A legislação. Por um lado, tem que o serviço público tem que ter, porque senão vira, né, um descontrole, mas ao mesmo tempo é muito amarrado e a saúde, a gestão da saúde não espera, né, secretário?
Exatamente. E aí, dando o exemplo das entidades, nós assinamos com elas em dezembro. Durante o mês de janeiro, nós já tínhamos todas essas equipes que a gente precisava ampliar completas e entregando serviço à população. E assim é para consertar algo que não está funcionando na unidade, para consertar um equipamento que é vital para algum tipo de procedimento, para fazer algum reparo num telhado. E tudo isso, agora com esses contratos, a gente vai conseguir ganhar mais em agilidade.
Fica tudo com a gestora?
Porque, exatamente. A única questão que fica a cargo do município é a distribuição dos medicamentos. Né? Como a gente tem aí uma política municipal de medicamentos, a gente deve adquirir com recursos específicos os medicamentos e também os insumos. Pelo grande volume de insumos que o município compra, a gente acaba ganhando em escala.
Sim.
Os demais itens, especialmente a questão da estrutura, eu queria ressaltar que nesses contratos está previsto um percentual para um fundo de reparo, um fundo de infraestrutura, de qualificação das estruturas, que deve ser usado especificamente, né, em melhorias das unidades. Então, esse recurso ele é acompanhado especificamente para esse fim e, se não for utilizado, ele volta aos cofres públicos. Então, é um ganho bastante significativo para a rede de unidades de saúde, que a gente sabe que tem uma série de necessidades.
Quero voltar àquela a pergunta que foi feita por ti há pouco para o secretário em relação aos funcionários, né? São 1.300 funcionários, quase 1.300 famílias que ficam sem a renda a partir das demissões no Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Em casos de grandes empresas, secretário, quando fazem demissões assim, demissões em massa, muitas vezes elas fazem um planejamento, então dão um suporte para esses funcionários, inclusive para recolocação. No caso, a prefeitura está fazendo com instituições que vão precisar de funcionários. De que forma a prefeitura vai auxiliar essas pessoas na recolocação em postos de trabalho, seja nos postos de saúde, em outras atividades na cidade?
É uma excelente pergunta, Stout. A gente está há um ano buscando construir em conjunto, né, uma proposta de desligamento programado, organizado, para que as pessoas possam aí se organizar. Mas a questão é que chegou um ponto em que a população e a própria lei não podem mais esperar. Por questão legal, o município não pode recomendar ou interferir na contratação de agentes privados. Mas me parece evidente que nós temos aí uma demanda muito grande de funcionários nas unidades de saúde e nós temos entidades que estão selecionando profissionais para trabalhar. Nesses primeiros 9 meses, já aconteceu, já foi bastante comum, né, pessoas que foram contratadas, pediram desligamento do IMEF e foram contratadas aí pelas entidades e estão no mesmo lugar em que estavam, né, e igualmente satisfeitas com o seu trabalho. Então, eu vejo que esse não chega a ser um problema, algo que a gente deva ampliar a preocupação.
Até eu lembro, secretário, em outro momento, porque há realmente uma preocupação, né? Porque a ação foi movida pelos sindicatos lá atrás, né? Pelo que eu estou lembrada, por entenderem que esse não era o modelo e acabou, enfim, né? Que também não tinha mais recurso, a prefeitura decidiu, então, vamos trocar o modelo de gestão a partir de um impasse que estava estabelecido.
Exatamente. O IMEF, a lei do IMEF, a lei que criou o IMEF, foi promulgada em 2011. Em 2012 começaram as primeiras contratações, mas lá em 2011 mesmo, diversos sindicatos ligados ao Conselho Municipal de Saúde entraram com uma ação para declarar o IMEF inconstitucional. Então, infelizmente, todas as pessoas que foram contratadas pelo IMEF depois disso já foram contratadas sabendo que havia essa ação. O município foi até as últimas instâncias. Nós tivemos a penúltima decisão desfavorável em maio de 2019. Nós entramos com mais recursos, por entender que ainda cabia recurso. E em setembro, então, se esgotaram as possibilidades de recurso. Não havia mais como evitar a extinção. E os sindicatos, então, foram vitoriosos nesta ação. E coube ao município encontrar uma oportunidade para manter e ampliar os serviços como a gente vinha ampliando ao longo desses anos, e de uma forma que consiga aí, ter a agilidade de entregar os serviços à população como ela necessita.
Secretário, aproveitando o contato e mudando de assunto, falamos nos últimos 6 meses, acho que todas as vezes com o senhor aqui, sempre só sobre coronavírus. Então, aproveito para dar uma atualizada com o senhor sobre o quadro na cidade, agora pegando o dado mais novo aqui nos leitos de UTIs da cidade, são 286 pacientes com coronavírus confirmado, quadro grave nas UTIs, e 19 suspeitos com Covid nas UTIs da cidade. Qual é a avaliação que se faz hoje e como se projetam as próximas semanas?
Bom, Stout, a avaliação ainda é de estabilidade, né? Uma estabilidade num nível, de certa forma, elevado, mas com uma tendência de queda bastante positiva, e a gente utiliza, né, a tendência na ocupação das UTIs como nosso principal indicador, mas a gente acompanha todos os demais. E a gente observa também que o percentual de pacientes confirmados por Covid em enfermarias vem diminuindo, o número de casos confirmados ao longo das semanas também vem diminuindo, o atendimento de sintomas gripais, a gente monitora de perto, tanto nas unidades de saúde quanto nas tendas que nós implantamos para isso, vem também num ritmo de estabilidade com tendência à redução. Isso tudo nos faz um cenário favorável para a gente prosseguir nas flexibilizações. É importante a gente lembrar aí dos serviços que não estão funcionando. Todos eles são, obviamente, importantes. A gente gostaria de retomar todas as atividades, mas é preciso manter a cautela, manter a prudência e fazer essa retomada de forma gradual, conforme a segurança das atividades e a necessidade para a sociedade. E me parece bastante claro aí que a retomada das aulas é o ponto mais necessário nesse momento.
E era a minha pergunta.
Em fase de aprendizado aí já há 6 meses, né, buscando suprir um pouco essa atividade, mas ainda com, certamente não é a mesma coisa do que estar na sala de aula junto ao professor.
A minha pergunta, eu não sei se a gente tem mais um minutinho.
Pode. Mas então, é um assunto, acho que muito, assim, vai gerar, já vem gerando, vai gerar mais discussão ainda em relação ao retorno das aulas.
Ontem teve a apresentação do protocolo, né, da intenção de datas, enfim. Mas eu vou repetir uma pergunta que a gente fez, secretário, a gente está conversando com o secretário da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stirmer, que a gente fez para o ministro Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tem 100% de segurança, né, para a eleição, foi a pergunta que a gente fez para ele. Mas para o senhor, que acompanha os dados, os números, a rede pública, tem segurança, ou 100%, ou quanto de segurança para retorno de aulas presenciais na capital?
Kelly, eu sou médico, né? Enquanto médico, eu nunca posso falar em 100%. Se o paciente me pergunta se eu tenho 100% de certeza que aquele remédio vai fazer bem, eu nunca poderia afirmar isso. Mas quando a gente receita um remédio, é porque a gente tem elementos mais do que suficientes para saber que a chance de causar bem é muito maior do que a chance de causar mal. Porque o remédio, às vezes, pode, né, causar algum efeito colateral, fazer algum mal. Na parte das aulas, a situação é a mesma. Nós temos vários elementos, né, várias questões ligadas tanto aos protocolos quanto ao cenário da cidade, que nos dão a convicção de que nós temos muito mais chance, né, de fazer o bem, né, do que algum eventual prejuízo pela retomada das aulas, especialmente se a gente pesa o prejuízo aí das escolas fechadas, né, e um benefício muito marginal aí com relação a manter sem aulas com relação à pandemia na cidade. Então, se nós estamos favoráveis à retomada das aulas, se estamos pleiteando essa retomada, é justamente porque temos a segurança que é o momento de fazer isso na capital.
Porto Alegre já tem planejamento para receber vacina? Alguma conversa com o Ministério da Saúde ou com o governo de algum outro estado que tem convênio com laboratórios internacionais? De que forma se planeja aqui? Se tem alguma projeção de datas para a chegada de lotes?
Bom, nós não temos datas ainda, né? Nós temos algumas conversas iniciais. Tudo indica que as vacinas que chegaram, que estão disponíveis lá no estado de São Paulo, elas serão ainda avaliadas, distribuídas conforme o critério do Ministério, assim que elas se demonstrarem seguras e tiverem a liberação para circular. Mas a gente não tem uma expectativa ainda muito concreta, isso parece um pouco distante. Nós temos aí o privilégio de ser campo de testes, né, de algumas vacinas. No Hospital São Lucas isso já está bastante avançado, o Hospital Conceição e Hospital de Clínicas ainda devem entrar nos próximos dias. E eu acho que o que nos permite ser campo de testes para vacina é justamente que a gente ainda tem uma situação bastante controlada da pandemia, um grande número de pessoas suscetíveis em que a gente pode se beneficiar da vacina.
Secretário da Saúde de Porto Alegre, Pablo Stirmer, muito obrigado, um bom trabalho.
Obrigado, Stout, obrigado, Kelly, uma boa tarde a todos.